Cada polo fará uma questão, na seguinte ordem: Araranguá, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Lages, Laguna, Palhoça, Tubarão e, posteriormente, as questões enviadas por e-mail. Quem está nos acompanhando pelo link do ambiente virtual pode encaminhar as perguntas para dúvidas@eadadm.ufsc.br. Antes do início das questões, vou passar a palavra para o professor.
Obrigado, Paola. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente nesta segunda videoconferência da disciplina. E o objetivo aqui é discutirmos as questões que vocês têm dúvidas a respeito, principalmente da unidade 4, 5, 6, 7, né? Da 4 para frente. Vocês já receberam todas as tarefas, já devem ter exercitado bem as questões, mas de qualquer forma, frente à prova, não é isso? E frente à prova, né? Nós estamos aí para ajudá-los e refletir mais e tirar dúvidas que por acaso vocês ainda tenham. E antes de começar, eu queria fazer uma rápida explanação a partir de uma dúvida suscitada pela Patrícia, que está conosco hoje aqui no Polo de Florianópolis. Ela observou no site do Banco Central que havia sido modificado a composição do M4. Eu estou falando aqui dos agregados monetários, M1, M2, M3 e M4. No M4, nós indicamos na apostila, foi indicado na apostila, que ele é composto pelo M3 mais os títulos privados. A Patrícia observou no site do Banco Central que havia sido modificado isso aí. E em função disso nos fez uma questão, uma pergunta por e-mail. Eu fui verificar no Banco Central e observei que havia uma reformulação da metodologia do Banco Central para identificar os agregados monetários. Apenas aqueles agregados que se referem à quase moeda, que é o M2 para frente, certo? E eu verifiquei que ele fez uma modificação que altera razoavelmente. Tá? Não é só o M4 que alterou, tá? Mas também o M2, o M3, o M2 e o M3. Então eu preparei um pequeno texto, isso foi distribuído para todos os estudantes hoje, explicando essas modificações, alterando o que está na apostila e o que está no slide da aula 5 sobre teoria monetária. Tá? Então, esse novo texto corrige essas informações frente à reformulação do Banco Central, que não havia sido feito na apostila. Tá? E eu vou lhes explicar rapidamente o que ocorreu do seu ponto de vista da modificação. O Banco Central resolveu montar os agregados monetários, não apenas segundo o conceito do mais líquido para o menos líquido, tá? Mas incluindo também os sistemas que ele chama de sistemas emissores. Tá? Ou seja, quem está emitindo essas moedas ou essa quase moeda? Então, quem está emitindo a moeda não tem problema, isso aí não modificou nada. É o M1, que são os ativos monetários, tá? Composto pelos meios de pagamento mais os depósitos à vista. Normal. O que ele modificou foi a composição das quase moedas, que está no M2, M3 e M4. Ele retirou o M2, retirou os depósitos em poupança do M3 e deixou no M2. Tá? E os títulos públicos que estavam no M2, ele jogou para o M4. Então, o M2 e o M3 são os agregados que medem as quase moedas emitidas pelos, digamos assim, sistemas privados, pelo sistema emissor privado, digamos assim, né? Que ele chama de instituições emitidos por instituições privadas, né? Que são as seguintes, que ele considera as seguintes, que ele chama de instituições depositárias. que são os bancos comerciais, as caixas econômicas, os bancos de investimento, os bancos de desenvolvimento, as agências de fomento, as sociedades de crédito, financiamento e investimento e as sociedades de crédito imobiliário. Então, todos os títulos emitidos por essas instituições depositárias estão no M2. Tá? Mais os depósitos de poupança, então, sociedades, né? No M3, ele agrega apenas as cotas de fundos de renda fixa. Tá? Então, o M2 e o M3 são as quase-moedas emitidas por esse sistema privado, digamos assim. E no M4, ele agrega tudo isso e põe os títulos federais. Por isso que ele trouxe os títulos federais para... Ele separa, entendeu? O M3, o M2, o M3 e o M4, ele separa os títulos públicos, ele agrega por último... E o M2 e o M3 têm as quase-moedas emitidas pelo que ele chama de instituições depositárias. Tá? Então foi essa modificação que não estava considerada na apostila. Isso está corrigida nesse pequeno texto que eu fiz e foi enviado por e-mail para todos os participantes do curso. E eu enviei também, em anexo, o documento do Banco Central que faz essas reformulações. Tá? Então, o documento vocês podem ou pegar no site do Banco Central, que está indicado lá nesse meu documento aqui, qual é o site, ou vocês podem pegar juntamente com o documento que eu fiz, está em anexo. Tá bom? Então, isso era importante para a gente acertar esse ponto da unidade 4, Introdução à Teoria Monetária. Agradeço a Patrícia pela atenção na leitura e por ter chamado... atenção para esse ponto que acabamos de corrigir.
Lembramos que esse texto está disponibilizado na página principal da disciplina, além de ter sido enviado por e-mail, caso ocorra algum problema com o e-mail. Vamos então ao polo de Araranguá para darmos início às perguntas.
Gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito da teoria do valor do trabalho, de Marx. Deu para a gente pegar alguma coisa na aula, mas se o senhor explicar ela um pouquinho melhor para a gente, nós agradecemos.
Pois não. Bom, eu vou fazer uma exposição muito simples e rápida. A questão da teoria do valor trabalho... Ela nasce já no debate dos economistas clássicos a respeito de tentar definir o que define o valor das mercadorias. Né? Então, há uma diferença entre o valor, a substância do valor das mercadorias e o preço que as mercadorias têm. Já Adam Smith tenta resolver isso, vai dizer que o valor é formado pela renda mais lucro, mais juro. Né? O Ricardo também... O Ricardo já entra com o problema do valor e é Marx que vai resolver o problema, teoricamente. Né? Então, a questão é que o que dá valor para a mercadoria, qual é a coisa comum que todas as mercadorias têm e que dão substância em termos de valor para essa mercadoria é a quantidade de trabalho. Toda mercadoria é uma mercadoria criada pelo trabalho. E o que Marx definiu é isso, é a quantidade de trabalho que define o valor dessa mercadoria. É a partir dessa concepção de que toda mercadoria... O que, que todas as mercadorias têm em comum? O trabalho. É isso. A partir dessa concepção de que o trabalho é o que há de comum em todas as mercadorias, é que Marx consegue perceber como o sistema capitalista produz o lucro. Essa que é a importância da teoria, na minha avaliação, a importância da teoria do valor trabalho de Marx. Ele consegue explicar através dela, não é só a questão do trabalho em si, tá? Mas é como, através dessa concepção de que o que é criado no sistema econômico tem valor porque tem trabalho, que ele consegue explicar qual é a dinâmica do sistema capitalista e qual é a origem do lucro. Por quê? Porque o lucro... Sob esse ponto de vista, ele não é formado pela troca, ou pela troca comprar uma mercadoria por um valor e vender por um valor maior. Ou seja, não é no comércio que se forma o lucro, mas é na própria produção que se forma o lucro. E aí tem que compreender a teoria do valor trabalho para compreender como é que o lucro se forma na produção e não no comércio ou na troca. Por quê? Porque o lucro é formado pela aquela parte do trabalho que está embutido nas mercadorias, já que toda mercadoria tem trabalho, e tem uma... E que trabalho? Uma quantidade de trabalho humano, né? Trabalho vivo, né? A quantidade de trabalho vivo necessário para criar uma mercadoria proporciona um determinado valor a essa mercadoria. O que que acontece? O próprio trabalho é uma mercadoria também. Então, aquela quantidade de trabalho que está embutida na mercadoria e qual é o valor dessa mercadoria trabalho? Então, nós temos que estabelecer o valor da mercadoria trabalho. Se a gente conseguir estabelecer o valor da mercadoria trabalho, a gente consegue estabelecer o valor de todas as mercadorias, porque todas as mercadorias têm trabalho. E qual é o valor da mercadoria trabalho? É o tempo de trabalho necessário para o trabalhador sobreviver, se reproduzir. Ele precisa comer, ele precisa se vestir, ele precisa habitar. Certo? Quanto tempo de trabalho ele precisa para comer, vestir e habitar? Supondo que sejam essas as necessidades básicas. Né? Quanto tempo de trabalho? Se ele trabalhasse 2 horas por dia, ele conseguiria comer, se vestir e habitar. Mas ele trabalha 8 horas por dia. Então ele cria 8 horas de valor. Mas ele precisa de 2 horas de valor. A mercadoria dele vale 2 horas de valor. A mercadoria trabalho vale 2 horas. E ele produz 8 horas. Então tem 6 horas aí que foi um valor criado, mas não foi um valor pago para ele. Onde é que está esse valor? Essa é a pergunta de Marx. Está no que ele chama de mais-valia. Então, foi a criação desse valor, desse mais-valor,
tem que apertar.
Não pago, que é a origem do lucro. Então, o lucro é a mais-valia, ou seja, aquela parte do valor que está embutido na mercadoria, na criação da mercadoria, na produção da mercadoria, que não foi paga ao trabalhador. Porque o trabalhador criou um valor maior do que ele precisa para sobreviver, ou seja, maior do que o valor da mercadoria dele, que é o trabalho. É essa a importância da teoria do valor-trabalho. Ela consegue explicar o lucro. Isso é um aspecto importante que eu acrescentaria nessa explicação. E se tudo tem trabalho, podemos reduzir tudo ao trabalho. Por exemplo, a máquina já foi trabalho. Então, tem uma parte do equipamento que está servindo no processo produtivo para criar outras mercadorias que Marx considera como trabalho morto. Já foi trabalho vivo. Já foi criado pelo trabalho. E agora é um trabalho que está na forma concreta, morta. Certo? Então tem o trabalho vivo e o trabalho morto. E esse trabalho morto é considerado capital constante. E o trabalho vivo é considerado capital variável. Tá? Como cada vez o equipamento ocupa uma parte maior na produção da mercadoria, né? Ou seja, cada vez é mais sofisticado, mais máquinas, etc. O trabalho morto tende a ser maior. Mas o que cria trabalho, o que cria valor é o trabalho vivo. Aquele trabalho morto é só incorporado. O trabalho vivo é o que cria valor. Então a tendência é diminuir a taxa de lucro. Por isso Marx faz a proposição de que o capitalismo tende a se extinguir. Porque o lucro tende a ser cada vez menor em função de que o capital constante, que é o trabalho morto, é cada vez maior na criação do valor. Essa é outra, vamos dizer assim, decorrência importante da teoria do valor-trabalho. Uma é a origem do lucro, outra é a tendência do capitalismo. Mas essa última tendência não se verificou, né? Quer dizer, isso é outro debate. Mas veja só como essa ideia do valor-trabalho, ela nos auxilia na entender a dinâmica do capitalismo. Como é que se forma o lucro, para onde, qual é a tendência do lucro. A teoria do valor do trabalho é importante porque explica o lucro.
Não é?
Paulo de Araranguá, mais alguma pergunta?
Não, agora ficou claro, professor, com o parâmetro ali de trabalhar 2 horas por dia, e hoje trabalha 8, é aquela velha história, né? O trabalhador ele tem que pagar o salário que ele recebe no fim do mês, os encargos sociais, e ainda dar o lucro para o patrão. Agora a coisa ficou um pouco mais clara para nós. Obrigado, professor.
Tudo bem. Qualquer dúvida? Pergunta?
Chamamos o Paulo de Criciúma.
Tem alguém lá?
Paulo de Criciúma, alguma pergunta? Vamos ao Paulo de Lages.
Agora só um pouquinho que eu estou aqui trocando.
Tá.
Para o Paulo de Lages. Paulo de Criciúma, alguma pergunta?
Boa noite, professor.
Boa noite.
O meu nome é Walter. Eu queria fazer uma pergunta a respeito da taxa de juros no Brasil. Eu até escutei hoje um noticiário que agora no quarto trimestre o PIB teve um aumento de 1,7%. E por que que a taxa de juros ainda continua tão alta?
Bom, é uma decisão do Copom, é uma decisão de governo, é uma decisão não é nem de governo, é uma decisão do Banco Central. Você vai encontrar defensores dessa taxa de juros e vai encontrar pessoas que acham que a taxa de juros já devia ser muito menor há muito mais tempo. Então não há uma resposta única para a tua questão, Walter. Na ação do Banco Central, o que ele está considerando é um modelo econométrico que relaciona a taxa do PIB com a taxa da inflação com a taxa de juros. É uma conta, certo? Dependendo do que foi definido para a taxa de inflação, define-se a taxa de juros em relação ao crescimento da economia, certo? Quer dizer, se nós quisermos um juro menor, nós temos que aceitar, nesse modelo do Banco Central, uma taxa de... uma taxa de inflação maior. Se nós quisermos uma taxa de juro menor, nós temos que aceitar uma taxa de inflação maior. Certo? Porque a relação é essa, taxa de juros, taxa de inflação e crescimento do PIB. Tá certo? Se a gente quiser uma taxa de juros menor, tem que aceitar uma taxa de inflação maior. E também se o PIB começar a crescer muito, nós temos que também aumentar a taxa de juros. Certo? Nessa relação lógica desse modelo que o Banco Central usa. Essa é a resposta. Há muitos economistas que acham que a taxa já devia ser bem menor. Que nós podemos aceitar uma inflação um pouco maior, sem grandes dificuldades, tá? Já que a economia está crescendo, tá? E não está havendo pressões inflacionárias fortes de nenhum lado significativo. Tá? Mas a decisão é uma decisão do Copom, que é dirigido pelo Banco Central. Eu tive num encontro de economistas na semana passada E é um debate muito grande esse aí. Quer dizer, por que uma taxa de juro alta afeta os industriais? Afeta os investimentos industriais? E num país como o Brasil, onde os industriais sempre tiveram uma certa força política, como eles não conseguem influir no Copom? Eles não têm peso forte dentro do Copom. É uma coisa meio estranha, né? Porque uma taxa de juro alta beneficia principalmente o sistema, o setor financeiro. Né? Não está havendo uma reação significativa do setor produtivo no sentido de influir um pouco mais nessas decisões, né? Mas se a gente pode compreender a lógica da decisão, sob o ponto de vista da lógica do modelo no qual é tomada a decisão, taxa de inflação, taxa de lucro e taxa de crescimento produtivo, eu posso te responder dessa forma. No entanto, se decidirmos por taxa de crescimento maior, por taxa de inflação maior, a taxa de juro pode ser menor e o país pode ter outros rumos, né? Eu gosto de mencionar também, para avançar um pouco nesse debate que você está levantando, Walter, e que tem um pouco a ver com o fórum que eu procurei colocar em discussão, que o programa de aceleração do crescimento, ele tenta estimular o investimento, mesmo nessas condições de taxa de juros. É isso que ele tenta fazer. E como ele faz isso? Estimula o investimento do setor público. Estimular o investimento do setor público. Porque o investimento do setor privado vai depender fundamentalmente da taxa de juros. Mas o investimento do setor público é relativamente autônomo em relação a isso. E quando o investimento do setor público atinge a economia, há um efeito multiplicador forte. Por exemplo, grandes obras. Grandes obras como, sei lá, usina hidrelétrica, vai estimular o setor privado a investir na produção de turbinas, por exemplo. Certo? Então, veja, é um investimento público que estimula outros investimentos privados na economia, estimula a renda naquele agregado macro keynesiano, né? Produto igual consumo das famílias, mais investimento, mais gastos do governo, que dentro do gasto do governo tem consumo e investimento, mais exportação, menos importação. Naquela conta, né? O aumento do investimento público, pelo efeito multiplicador que tem na renda, estimula também o investimento privado. Então, é uma tentativa de crescer com essa taxa de juros que não estimula o investimento privado. Mas seria muito mais fácil se a taxa de juros fosse mais baixa.
Eu posso participar. Meu nome é Benedito, Paulo Florianópolis. Mas esse investimento, provável investimento do setor público, através do PAC, isso implicaria, para que houvesse um pequeno crescimento, como o professor coloca, implicaria também numa reforma da arrecadação, uma reforma fiscal. Que é outra coisa que emperra no atual modelo econômico. Se ele for fazer esse investimento, não sei se eu estou certo, se ele faz investimento no setor público, ele necessariamente tem que fazer uma reforma fiscal. Justamente a receita dele depende da reforma fiscal para ele ter que fazer investimento.
Então, não sei se eu estou correto. Está correto na essência. Tá? Mas tem margem para fazer esse investimento sem reforma fiscal. Tanto é que está fazendo. Tá? Mas é um investimento pequeno. É 5% do PIB. Tem o cálculo da consistência macroeconômica do PAC, é 5% do PIB. Claro que se fizesse uma reforma fiscal, poderia ser muito diferente. Mas tem margem para fazer sem a reforma fiscal, na minha avaliação.
Meu nome é Jonas Buzzi, pegando o endividamento do setor público e do setor privado, eu acho que se fala em investimento e reforma fiscal, mas me parece que falta alternativa ali. Porque se está endividado, deixa seus impostos altos para... Então, como é que fica a dívida do setor público e do setor privado no Brasil? Isso está bem,
não.
Bem claro, né?
Não.
Não?
Tá bom.
Não, seria isso. Como é que fica a dívida do setor público e do setor privado frente aos investimentos que são necessários fazer, mais que algo que impera justamente a dívida, acelerando o processo de juros, de essa cadeia de...
Não, concordo com o senhor. Mas veja só, esse é o grande problema. o círculo vicioso é esse. Porque essa taxa de juro alta afeta a dívida pública. Porque o governo tem que emprestar a essa taxa de juros. O governo tem que se financiar, quando ele vende seus títulos, a essa taxa de juros. Então, a taxa de juros alta aumenta o custo da dívida pública. E aumenta a despesa do governo. E cria dificuldades para a economia brasileira. Quer dizer, então, a crítica da taxa de juros não é só pelo fato de ela não estimular o crescimento. É pelo fato de ela afetar a dívida pública. A dívida pública interna do governo, que é... E como o PIB não cresce, a relação dívida pública-PIB começa a ser cada vez maior. Essa conta, a relação entre o que o governo está devendo e o que a economia está crescendo, que é a relação dívida pública-PIB, é o que os investidores externos estão olhando para mandar o seu dinheiro para cá. Se eles acharem que o governo não vai conseguir pagar a dívida pública, porque ela está muito alta em relação ao crescimento do país, eles vão parar de mandar dinheiro para cá. Se eles pararem de mandar o dinheiro para cá, sob o ponto de vista da balança de pagamento, pode complicar a situação. Agora, nem tanto, porque o país resolveu razoavelmente bem a chamada vulnerabilidade externa, que é o fato de ele não ter mais déficit na balança comercial. Tem a balança, o superávit na balança comercial é grande e as divisas são enormes. Nunca te, quer dizer, não posso falar isso porque é difícil comparar, mas as reservas cambiais são muito altas, o que é excelente. O país está numa situação, em relação à economia mundial, boa, do seu ponto de vista, da relação que ele pode estabelecer com a economia mundial. Boa, porque tem grandes reservas. Mas se ocorrer uma fuga de capital frente ao fato de capital externo não entrar mais, etc., até que ponto ele tem condições de conter essa fuga, mesmo com reservas altas, é duvidoso. Mas a situação já foi muito, muito pior e agora está excelente sob esse ponto de vista. Mas, de qualquer forma, o círculo vicioso em relação à taxa de juros é esse. Afeta o crescimento e afeta a dívida pública em relação ao PIB. E afeta a avaliação do país pelos investidores externos.
Mas ainda não é o melhor dinheiro que oferecido pelo capital externo, né?
De jeito nenhum.
Tem países em situações mais confortáveis.
Aqui é o hot money, é de curtíssimo prazo. É. Por isso que é. Mas já teve pior, está muito melhor agora. Eu sou um defensor. Bom, não interessa, né, se eu sou um defensor ou não, mas eu acho que as condições já foram piores. Depois da estabilidade monetária, quando se pensou que tudo iríamos navegar em céu de brigadeiro, não foi bem assim. Tivemos vulnerabilidade externa, tivemos dificuldades em relação ao crescimento, mesmo com estabilidade monetária. Mostrando que a estabilidade monetária não é uma condição sine qua non para crescer e para avançar. Mas os últimos governos conseguiram reverter razoavelmente a questão da vulnerabilidade externa, por exemplo. A questão da credibilidade externa também. Tudo bem, parte condicionada pelos avanços do comércio internacional, pelo crescimento das exportações, etc. Mas lançando programas que estimulem o investimento, vendo como são coisas que podem ser feitas. Não adianta só dizermos que a taxa de juros tem que abaixar. Entendeu? Se há dificuldades em relação a isso. Né? Porque tem receio de que a inflação pode voltar, etc. Né? Mas há formas alternativas que podem cercar o problema. Eu falo em PAC, eu falo nessas tentativas de estimular investimento, etc. É isso, senhores.
Paulo de Criciúma.
Foi agora? Foi.
Respondida a pergunta.
É isso,
alô, professor?
Pois não.
É só um complemento a respeito daquela pergunta que eu fiz. Então, na política monetária do Banco Central, então, o fator aquele expectativa do futuro. Sim. Da economia não interfere, então, não está interferindo na taxa de juros.
Claro que está interferindo. Claro que está interferindo. Você tem esse modelo, né? esse modelo, ele cria determinadas expectativas, entendeu? Ou seja, o Banco Central está sinalizando que se a meta da inflação é essa, a taxa de juros vai ser essa. Portanto, está informando as formando as expectativas dos agentes, entendeu? Não é que ele faz a taxa de juros segundo as expectativas dos agentes. Ele informa e cria as expectativas dos agentes. Então, a expectativa dos agentes está influindo. E está influindo também nesses outros conjuntos de condições, como a questão da relação dívida pública-PIB. Foi claro, Walter?
Ok, obrigado.
Paulo de Florianópolis.
Novamente aqui, Benedito. Professor, desde esse modelo econômico ainda, uma vez falando ainda sobre taxa de juros, uma vez que há uma restrição, é muito complexo para poder o governo fazer uma alteração na taxa de juros, em função do PIB, crescimento, até porque se houver uma certa reforma fiscal, a iniciativa privada teria maiores recursos para poder captar no mercado, né? Maiores investimentos para a sua própria organização. Né? Mas a minha questão é a seguinte, por que, já que o país tem reservas desse modelo, né? Está considerado que temos reservas, existe a necessidade de fazer as modificações tanto na taxa de juros quanto a cambial, não é? Mas por que a política de juros não é atingida ou não é revista, melhor dito, pelas instituições financeiras privadas, por exemplo? Porque assim o capital privado poderia ir em busca de recursos, não somente dependente de políticas do governo, para poder investir nas suas organizações, mas se no mercado financeiro houvesse uma redução nessa taxa de juros praticada por eles, com autorização do Banco Central, não ocorreria, por exemplo, a queda da arrecadação para o governo em função da sua dívida pública, pelos juros que ele busca no mercado, que ele é obrigado a pagar. Não é? A iniciativa privada, consequentemente, teria mais recursos de poder, em vez de investir lá fora, através de exportações, poderia investir aqui dentro, provocando um crescimento até talvez em médio prazo. Por que que isso não é enfocado? Não sei se eu fui um pouco complexo.
Bom, segundo eu entendi, Francisco.
Benedito.
Segundo o que eu entendi da tua questão, Benedito, quem é essa iniciativa privada? Essa iniciativa privada, vamos botar assim, dois grandes setores. Aquele do lado real da economia, que produz, que cria serviço, que comercializa. E aquele do lado, eu botei isso no slide, aquele do lado financeiro da economia, né, que é a circulação financeira. Né. Uma taxa de juros alta, ela está deixando o dinheiro circular nessa parte financeira, nesse circuito financeiro. Né? Então, esse privado, ele tem essas duas missões. Né? O pessoal que está articulado e que está tendo renda a partir da circulação na área financeira, não tem interesse em que...
Porque é janeiro, está satisfeito.
Exatamente.
Com certeza.
Está
emberrando o desenvolvimento, o crescimento nacional.
Pois é, mas esse é o problema do capital.
Talvez que a economia está estabilizada, dentro desse modelo existe uma estabilização econômica, o país precisa crescer, então estão amarrados, então existem dois setores produtivos, um realmente de produção e outro de...
Mas esse é o problema do capitalismo. Esse é o problema do capitalismo. Entendeu? Quer dizer, o capitalista não age segundo uma lógica... Bom, agora eu vou tomar decisões para o país crescer. Entendeu? O capitalista age no sentido de, bom, eu estou aqui no mercado tentando ver como é que eu posso obter meu lucro, entendeu? Então, é um pouco essa visão, né? É difícil você ter uma visão coletiva, né? Que todo mundo... Mas, um outro ponto é que... Não é só essa coisa do sistema de circulação financeira e da circulação do lado real. Veja só, o sistema financeiro, se ele tem garantias de fazer aplicações nos títulos públicos, que é uma garantia, que é uma implicação segura e rentável, ele não vai fazer outra. Ele vai fazer essa. Ele vai ficar alimentando o circuito. Ele vai ficar comprando título público. Ele não vai ficar emprestando para investimento produtivo, onde o risco é maior, o retorno é no mais longo prazo, entendeu? As condições de mercado estimulam ele a manter esse circuito vicioso, digamos assim. Ficar emprestando para o governo. Uma dificuldade do Brasil é esse sistema financeiro. Entendeu? Não só do ponto de vista moral, entendeu? Mas do ponto de vista da estrutura dele. É um sistema financeiro que não investe no longo prazo. É um sistema financeiro que troca duplicata, sabe? Que desconta duplicata, é claro, estou exagerando. Mas que desconta duplicata. Faz empréstimos de curto prazo. Não empresta para o setor rural, por exemplo. Quem faz empréstimo para o setor rural no Brasil? Vocês do Banco do Brasil, me digam. Quem faz empréstimo rural no Brasil? É o Banco do Brasil. É um banco público. Não é um setor privado. Porque o risco é grande. Não tem um sistema de seguro adequado para cobrir, não sei o quê, pá, pá. Onde é que o sistema financeiro está investindo? Nos títulos públicos. Que são garantidos, que tem uma taxa de remuneração excelente, por causa da taxa de juros.
Por causa do contribuinte.
Entendeu? Não sai do... Ou seja, teria que ter, tem professores que estudam isso, a reforma do sistema financeiro no Brasil. Quando se pensou que com a estabilidade, não vai mais ter a renda do float, etc. Eles vão ter que diversificar serviços, vão ter que criar inovações financeiras e tal. Voltou. Logo no, com a sobrevalorização cambial, o governo precisou se financiar, aumentou a taxa de juros, pum. Criou novamente o título público como o grande investimento do sistema financeiro. Percebe? Quer dizer, você tem um conjunto de dificuldades, quer dizer, é mais do que a reforma fiscal, é mais do que a mudança da política macroeconômica, é também modificar a estrutura de funcionamento do sistema financeiro. Não a estrutura legal de funcionamento, mas as estruturas de concorrência dentro do sistema financeiro, que permitam outras inovações, outros produtos financeiros, entendeu? Que dinamizem o sistema. Pois não.
O presidente da FHC, o ex-presidente, ele fez uma reformulação até certo ponto no sistema financeiro, liquidando os bancos, dando uma minorada no problema. E não deixou de ser uma reforma. Tanto é que foi liquidado os bancos privados brasileiros para um capital estrangeiro, coisa parecida. Eu quero dizer que se houve poderes para mexer na estrutura financeira na época, há poderes para se mexer na estrutura financeira hoje?
Ele mexeu na estrutura financeira, na época, como? Pelo PROER. O PROER é um sistema de empréstimo aos bancos para eles não quebrarem. Então, não foi um ajuste do sistema financeiro sem modificar o sistema
para
financeiro.
Para liquidá-los ainda.
Claro, para não haver crise no sistema financeiro, que eu não estou dizendo que está errado. Para não haver.
Mexer hoje de novo nisso aí, chegar e pôr condições...
Dá, mas é mais difícil, porque está desregulamentado. Um grande aspecto que eu não quis mencionar há pouco, tá? Porque é uma discussão um pouco mais ampla, é que toda essa questão da política macroeconômica, ela grande parte está condicionada pela desregulamentação do sistema financeiro, pela desregulamentação dos fluxos de capitais. Porque se mexer na taxa de juros, se alterar muito essas condições, o capital externo não vem e você não pode impedir que o capital externo que está aqui dentro saia. Não pode impedir isso, porque você desregulamentou os fluxos de capitais.
Dependência grande.
Então agora você fica à mercê dos mercados. Você desregulamentou as exportações e importações, abriu comercialmente, desregulamentou o fluxo de capital... Pode entrar e sair a qualquer momento. Então, você não pode ter qualquer taxa de juros. Não é só por causa da inflação. É também por causa da regrinha da meta de inflação. mas é também porque essa taxa de juros está remunerando o capital externo que está entrando aqui.
Inclusive, meu nome é Bernardo, eu sou do Florianópolis. Minha pergunta era em cima dessa questão que você está perguntando agora. Então, pelo que a gente está entendendo aqui, pelo que eu estou entendendo, no sistema capitalista, a taxa de juros baixa não é interessante. Porque o investimento estrangeiro, na verdade, cairia. Talvez seja por isso, então, que não tem interesse em baixar a taxa de juros.
Não, mas para o setor produtivo, a taxa de juros alta não é boa. Entende?
Mas aí o que é melhor para o sistema capitalista, o investimento estrangeiro?
Não, o que você fala em sistema capitalista? A economia brasileira?
Esse sistema que a gente vive, a economia brasileira.
Sim, a economia brasileira.
Sim.
A economia brasileira, sim. Teria que, eu acho que deveria haver um conjunto de... As mudanças têm que ser articuladas. Em primeiro lugar, mexer no sistema fiscal. Em segundo lugar, mexer na regulamentação dos fluxos de capitais. Não pode deixar aberto assim, porque não pode mexer do jeito... Certo? Ou seja, estimular o investimento. Estimular o crescimento de forma a que não exploda, né, a demanda, sob o ponto de vista da inflação.
Esse investimento taxa é interno.
Interno. Diminuir a taxa de juros, mas tem que regular a entrada e saída de capitais externos. É claro que também não é só uma receitinha assim, né? Tudo isso, se fosse fácil assim, né, já teria sido feito. Mas isso encontra resistências de grupos, interesses e há necessidade de se articular isso aí. Um problema, sabe qual é um problema sério do Brasil? É a falta de um projeto nacional de crescimento. Estamos de acordo quanto vai para o sistema financeiro, quanto vai para o governo, quanto vai para o sistema produtivo, quanto vai para o trabalho, quanto vai para... Estamos de acordo em relação a isso? Não estamos. Estamos brigando há séculos, não conseguimos resolver isso aí.
Afirmativa aí, fora, inclusive, que eu acho que nós não temos uma política própria de desenvolvimento. Isso aqui é um relatado que vem praticamente de fora, no meu ponto de vista, né? Lógico, posso estar errado.
Não, eu desculpe, eu discordo.
Discordo.
Eu discordo. Posso discordar, né? Eu discordo, mas acrescento, não é por discordar, é por acrescentar outra coisa. Eu acho que a nossa história, né? A nossa história, olha só o que esse país fez. Esse país, do pós-guerra até os anos 70, ou seja, 30 anos atrás, ele criou uma estrutura produtiva igual à dos países desenvolvidos.
Mas aí nós concordamos. Nós concordamos.
Ou seja, nós fizemos tudo isso com planejamento governamental, tá certo? Com controles da exportação e importação. Né? Ou seja, nós tínhamos um projeto de desenvolvimento. Isso que o senhor está, que eu acho que o senhor está mencionando, ocorre depois.
Exato.
Entendeu? Depois com... Que é uma mudança no capitalismo. Não é só uma mudança no Brasil, é uma mudança no capitalismo. Né? Quer dizer, as formas de concorrência mudaram, tá certo? As tecnologias alteraram significativamente. E enquanto o capitalismo estava mudando, o que acontecia conosco que havíamos crescido daquela forma, criando uma estrutura produtiva absolutamente fantástica? O que aconteceu conosco? Entramos em crise. Entramos em crise por quê? Por causa da dívida externa. Por causa da forma de financiar aquele crescimento. Entendeu? E quem financiou aquele investimento? Foi o capital externo e foi o Estado. O Estado quebrou. O capital externo cobrou seu preço altíssimo. Então, quando o capitalismo estava mudando, nós estávamos em crise. Foi a crise dos anos 80, foi a década perdida. Inflação altíssima, dívida externa tendo que ser renegociada, pagando juros altíssimos. Quem pagou isso foi o governo. Essa conta caiu para o lado do governo. O governo ficou, vou falar aqui de forma muito simples, o governo ficou com o mico na mão. Isso só foi resolvido no final dos anos 80. E a inflação só foi resolvida há 10 anos atrás, na metade da década de 90. Nós temos que reconstruir o país. Nós temos que reconstruir um projeto de crescimento, um projeto nacional para o país. Isso que nós tínhamos até os anos 70, nós não temos mais. Entramos em crise, nós temos que reconstruir o país. Então, por isso que eu digo que discordo, não é uma coisa, entendeu? É uma coisa que...
Discordo em parte.
É, entendeu? Nós temos que reconstruir esse país. Um país que agora está com estabilidade monetária. Não é só estabilidade monetária é pouco. É necessário, mas é pouco. A estabilidade monetária é um projeto de desenvolvimento que articule dos interesses nacionais. Agora vocês vejam, o discurso é bonito, né? Difícil é fazer. A Paola, desculpe.
Mais alguma pergunta no Polo de Florianópolis? Foi enviada uma pergunta do aluno Fernando, do Polo de Joinville. Professor Renato, o fenômeno da inflação pode ser explicado pela teoria da oferta? Essa é a primeira pergunta enviada.
Bom, como é o nome?
Aluno Fernando, do Polo de Joinville.
Fernando, tudo bem, Fernando? Olha, tem várias teorias para explicar a inflação. Tá? Eu vou mencionar três. Uma que explica a inflação pelos choques de preço que vem pelo lado da oferta. Né? Ou seja, aumenta o preço dos insumos. Deu um problema no petróleo, na fornecimento de petróleo, aumenta o preço dos insumos, provoca um aumento de preço generalizado na economia. Por quê? Porque o petróleo é um insumo que todo mundo usa, é importantíssimo. Então, ela pode vir pelo lado da oferta, certo? Que são pelo lado dos custos de produção. Uma segunda teoria é aquela que insiste, ou que explica que a inflação pode vir pelo lado da demanda. Ou seja, ela ocorre porque a demanda é muito alta e a oferta não consegue responder a essa demanda. Daí tem muita gente procurando, pouca gente produzindo, os preços sobem. Certo? Então, é a inflação que eles chamam de inflação de demanda. A outra é uma inflação de custo ou inflação de oferta. Essa que eu falei é a inflação de demanda. E uma outra que foi muito importante para a gente compreender a inflação no Brasil é a que explica que a inflação não depende nem da oferta nem da demanda. Por quê? Porque existe um fator que mantém os preços altos independente de se o choque de oferta ou o choque de custo provocou esse aumento de preço. Por quê? Porque todo mundo pode corrigir o seu preço automaticamente. É a famosa inflação inercial, que significava que eu tinha recurso depositado na caderneta de poupança e eles eram corrigidos todo dia. Tá certo? Então eu tinha uma correção do valor da minha moeda automaticamente na poupança, se ela tivesse depositado na poupança. Quem estava fora da poupança, paciência, nem todo mundo pode se dar bem. Então, a inflação era permanentemente alta porque existiam mecanismos que indexavam essa inflação. Né? Mecanismo no sistema financeiro, a correção de salário era automática, a correção do câmbio era automática, a política de mini desvalorização. A correção do juro era automática. Então, toda a inflação que ocorria no período anterior era repassada para frente sempre por causa desses mecanismos de indexação. Correção monetária dos títulos, mini desvalorização cambial, correção automática de salários, correção... Certo? Então, há três explicações, tem mais, certo? Mas essas são as mais importantes. Ou ela vem pelo lado da oferta, ou pelo lado da demanda, ou pela sua própria, pela inercialidade, pela existência de mecanismos de indexação. O que o real fez foi cortar esses mecanismos de indexação. O que o cruzado fez foi tentar cortar esses mecanismos de indexação, congelando a economia. O que o real fez foi tentar, conseguiu terminar esses mecanismos de indexação, foi eliminá-los criando um indexador só, que foi a famosa URV. Entendeu? Ele criou um mecanismo de indexação só, todo mundo foi para aquele mecanismo, todos os preços se corrigiam diariamente por aquele indexador. E depois ele troca esse indexador e diz, olha, isso não é mais indexador, é uma moeda. Então, 2.000, quanto é que foi? 2.375 URVs, vai valer um real, certo, turma? Assina, agora põe um papel chamado real e pronto. Entendeu? Então, inercialidade, demanda e oferta. Ok, Francisco?
Fernando.
Ok, Fernando. Espero ter respondido.
Outra pergunta enviada pelo aluno Fernando foi a seguinte. Quando os juros estão em alta, atraem capital externo. Como ou de que forma este capital pode ser aplicado na produção ou investimentos, já que este capital é especulativo?
É, você tem razão, ele não pode ser aplicado na produção, nem virar investimento. Ele é especulativo mesmo, ele vem no curto prazo, vai para as bolsas de valores, vai para os títulos públicos, é aí que ele vai. É só investimento de curtíssimo prazo, que pode sair rapidamente do país, por isso, essa é a dificuldade. Ele não vai para o sistema, ele não é investimento de longo prazo. A composição do fluxo de capital tem três formas. Ou ele vem por empréstimo, que daí normalmente é de mais médio a longo prazo, tá certo? Ou ele vem através da especulação para aplicação de curtíssimo prazo, ou ele vem através de investimento direto externo. O investimento direto externo, esse sim, é de longo prazo e vai para o sistema produtivo. Ultimamente, esse investimento direto externo não é a parte mais alta do capital que entra. A parte mais alta do capital que entra é o investimento de curto prazo, né? E também não é o empréstimo. O empréstimo foi muito importante nos anos 70, nos anos 60 e 70, para se financiar o crescimento, os empréstimos externos, que deu na crise da dívida externa. Aí a maior parte era empréstimo externo de bancos internacionais privados. Agora, ocorre algum investimento direto externo, é importante, entrou, por exemplo, pelas privatizações, entrou muito investimento direto externo, certo? Mas a maioria é investimento, é capital de curto prazo, né? Que são o quê? As aplicações dos grandes fundos de pensão americanos, etc., né? Em títulos públicos, em ativos da Bolsa de Valores, etc.
Polo de Lages.
Não precisamos perguntar se ele...
Não, primeiro.
Boa noite, professor. Meu nome é Diane. E eu quero voltar em Marx um pouquinho. Assim, ó, as leituras que eu tenho feito, e o senhor falou que a mais-valia é o mesmo que lucro. E eu me perguntei assim, se a mais-valia não é uma parte da teoria de Marx que explica o lucro. Eu posso justificar como sinônimo, porque assim, o produtor, o patrão, como diz Marx, ele além das despesas com o trabalhador, ele tem despesas com máquinas e equipamentos. Então, só o que o trabalhador trabalhar mais do que ele recebe, me parece que não estaria concentrado no lucro especificamente. Então, essa é a minha pergunta. Mais valia igual a lucro ou mais valia explica o lucro na concepção de Marx? Mas okay. Acho que é um suficiente. Obrigada.
Okay. Muito bem. É isso mesmo. Você tem razão. A mais-valia é o trabalho não pago. Por isso é a origem do lucro. O cálculo é lucro é igual a mais-valia sobre capital capital constante mais capital variável. Tá? Então, lucro é igual a mais-valia sobre capital constante, né, ou fixo, as máquinas, mais capital variável ou circulante, certo? Então não é lucro igual a mais-valia, a mais-valia é a origem do lucro, a mais-valia é o trabalho não pago, ok?
Boa noite, professor. Meu nome é Marcelinho. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a página 99 sobre a taxa de câmbio. Então, nesses exemplos que constam aqui, ó, dá a impressão assim de se o governo valorizar a moeda, estamos tendo uma vantagem, aumentam as exportações. Quando, na realidade, pelo que eu entendi, assim, se o Brasil consegue exportar 1.000 toneladas de aço e ele desvalorizando a moeda ele consegue produzir 2.000 toneladas, não é uma vantagem, na realidade, né? E eu gostaria de saber como o governo faz para...
Pergunta.
Você entendeu? Sim. O que eu quero saber é que nesse exemplo aqui, ó, supondo que a taxa de câmbio seja R$1 igual a $1, né? O Brasil consegue exportar 1.000 toneladas de aço. No segundo momento, está R$2 por 1. O Brasil consegue exportar 2.000 toneladas. Aqui diz que ficou pobre porque a alteração da taxa de câmbio tornou a moeda brasileira desvalorizada, ou seja, mais barata, e ele conseguiu exportar mais. Mas, na realidade, então, não é uma vantagem isso. Eu vou exportar mais, mas, na realidade, vou ter gasto mesmo tanto.
Não. Eu posso exportar mais porque ficou mais barato o produto. Essa que é a vantagem, entendeu? A vantagem é que eu estou concorrendo melhor no mercado porque o meu produto agora está mais barato, entendeu? Essa que é a vantagem. Se eu entendi a tua pergunta.
Isso, mas assim...
Nossos produtos caíram de preço no mercado internacional, tornando-se mais atrativos no exterior. Essa que é a vantagem. O fato de melhorar as condições de competitividade lá fora, pelo preço. Entendeu? Mas olha só, tem autores que discutem, voltando àquela questão nossa lá dos anos 60, 70, que discutem que essa vantagem é uma vantagem que eles chamam de espúria. É vantagem, mas não é uma vantagem boa. A vantagem seria boa se ela decorresse das condições de produção. Não é boa porque decorre das condições de preço. E daí o preço pode mudar. Franz Hilbert, que é um estudioso do desenvolvimento da América Latina, levanta esse problema. Ele chama, ele usa esse termo, né? Uma competitividade espúria, dada pela taxa de câmbio favorável, e não pelas condições internas de produção favorável. Mas só por causa de uma manipulação em taxa de câmbio. Entendeu? Mas não deixa de ser vantagem. É vantagem, porque o preço fica mais barato, é mais atrativo. Mas não é muito sustentável. Ok?
Eu não entendi, professor, no primeiro momento, então eu entendi assim, se eu exporto 1.000, agora eu vou ter que exportar 2.000 para conseguir o mesmo que eu conseguiria em 1.000. É nesse sentido que o senhor fala?
Não. É que agora, num segundo momento, altera a taxa de câmbio de 2 para 1, e essa nova taxa consegue exportar 2.000 toneladas de aço. Ou seja, você consegue colocar mais produto no exterior, consegue produzir mais, entendeu? Criar um dinamismo interno.
Professor, mas
qual
seria? Eu não consegui ver vantagem.
Está entendendo
que
relacionado 1.000 real com uma panelada ali.
Pois não?
Eu consegui ver assim, eu preferiria, se fosse eu, exportar só 1.000. Por que exportar 2.000 se eu vou ter? Dá vantagem, teriam isso?
É a mesma coisa. Entendi.
É isso
aqui. Entendi.
Só que na exportação, E aí, professor? Mas como se trata uma exportação?
Como é que é?
A pergunta dela, como se trata uma exportação, a empresa vai produzir mais... internamente vai gerar mais produtividade no seu país.
Mas é isso que eu disse.
É um lucro econômico.
Ela disse que está...
O que eu mencionei há pouco... Meu nome?
Marcelina.
Marceli. É que a economia, em vez de produzir 1.000 toneladas de... que é isso? De aço? Ela vai produzir 2.000 toneladas de aço. Produzir 2.000 toneladas de aço... significa que tem emprego, dobrou o número de trabalhadores que vão produzir aço.
Por pressuposto.
Tá? Isso significa que o país está crescendo mais, tem mais renda gerando internamente. Tá? E ele cresce por quê? Porque ele pode produzir mais, porque o aço lá fora está mais... O preço do aço brasileiro lá fora está mais barato, porque mudou a taxa de câmbio. Certo? Então tem mais empresas brasileiras que podem produzir esse aço. Você está raciocinando como se fosse uma empresa buscando o seu lucro. Não é só isso. É um país buscando o crescimento do seu produto interno bruto, que lhe é proporcionado pelas variações na taxa de câmbio. E é proporcionado porque ele pode concorrer melhor com seus produtos lá fora, porque mudou a taxa de câmbio. Percebe como isso é útil para o país? Te convenci, Marcelino. Mais ou menos.
Tem coisa que eu te vi, né? Amor. Paulo de Lages, mais alguma pergunta?
Não tem mais uma pergunta.
Não faz.
Professor.
Oi.
Sobre a teoria da utilidade. Assim, achei bem interessante e lógica, mas onde que ficou minha dúvida era no ponto de intersecção do equilíbrio. Quando que uhum. Ponto que está esse equilíbrio?
Onde está o equilíbrio?
Isso, dessa teoria da utilidade.
É que nesse ponto, onde a quantidade ofertada e a quantidade procurada é igual, tá certo? No mesmo preço para os que estão querendo vender e para os que estão querendo comprar, todo mundo fica satisfeito. Entendeu? Ou seja, é por isso que é um ponto de equilíbrio. Não vai sobrar nada para ofertar e todo mundo que quiser comprar vai ter o que comprar. O equilíbrio se dá pelo preço. Nesse preço, as pessoas estão dispostas a comprar e as pessoas estão dispostas a vender. Os ofertantes estão dispostos a vender. Então, por isso que é equilíbrio, porque é o ajuste, é o ponto de ajuste.
Respondido?
Consegui convencer a turma de Florianópolis, não sei se consegui te convencer aí.
Convenceu, obrigado, professor.
Ah, de nada.
Vamos ao Paulo de Laguna.
Laguna. Cantucho, hoje efetivamente no Polo da Laguna, professor. Sou Renato.
Polo de Laguna, sempre dá
muito. Ah, agora está em casa.
Estou em casa. Feliz, contente e satisfeito aí com as colocações que tem colocado. Mas queria me reportar aqui um pouquinho.
Uma pergunta vai ser fácil. Se está em casa, é pergunta fácil. Pode mandar, Cantucho.
Isso. Igual que o senhor vai fazer na prova da próxima semana, no próximo sábado.
Claro.
Mas o Fernando falou na questão da queda do dólar, né? E eu entendo também que ela está associada ao nível elevado dos juros, né? Que isso faz com que o Brasil possa captar mais recursos, embora já foi dito aí também que se trata de um capital de risco, porque ele é especulativo. É, mas com a maior oferta de dólar, certamente a moeda americana cai de cotação e, por consequência, se desvaloriza. Mas além disso, o risco país em queda também não tem contribuído para essa migração desta moeda para o nosso país?
Tem, exatamente. Por quê? É isso mesmo, tem toda a razão. É, o risco país está diminuindo. Parte dessa redução do risco país está em função da possibilidade de o governo estar ajustando a dívida pública. Portanto, a possibilidade do capital entrar está no fato de que o ajuste da dívida pública em relação ao PIB já melhorou, certo? O risco país, portanto, caiu. O país tem reservas, está exportando, tá certo? Então, a queda do risco país tem a ver com a entrada de dólar. Agora, veja bem, se o dólar continuasse sobrevalorizando, o real continuasse sobrevalorizando, vai chegar um ponto em que as exportações vão começar a ser desestimuladas. E pode aumentar muito as importações. Então a situação pode se reverter. Tem que ter um certo controle da taxa de câmbio. Mas o câmbio é completamente flutuante. Não é, Cantucho? O câmbio flutuante. Ó, veja bem o que eu estou falando. Regime de câmbio flutuante. Você não tem controle sobre o preço do câmbio. Não tem controle sobre o preço do câmbio.
Define... É regido pelo mercado.
Exatamente, regido pelo mercado. Controlado pelo mercado. Você tem, por outro lado, uma taxa de juros que está em função do regime de metas de inflação. O regime de metas de inflação é o fato de que o que define a taxa de juros é a meta da inflação e é o cupom. O governo não mexe nisso. Entendeu? Tira isso da possibilidade do governo usar como instrumento de política monetária, de política macroeconômica. Tu tem uma taxa de câmbio que depende da entrada e saída de dólar. Você não tem o controle sobre os fluxos de capitais. Pensa nos riscos que isso pode trazer para nós, Cantucho. Uhum. Ao mesmo tempo que o país está numa situação boa, há riscos. Dado esse, o não controle de todas essas variáveis. E, por enquanto, o Risco Brasil está ajudando, porque existem reservas e a dívida pública em relação ao PIB não está mais crescendo significativamente. Pelo contrário, está baixando um pouquinho. Certo?
Correto. Você tem correto. Professor,
pois não.
Posso formular mais uma pergunta?
Claro. Desde que seja fácil.
Sim, mais fácil do que essa que eu acabei de fazer. Em cima da compra de dólares, né? Os motivos que levam, né? Estive lendo que o Banco Central, né, ele compra dólar por meio de um grupo de 17 bancos, né, que estão autorizados por ele a fazer os negócios no mercado, que são autorizados pelo Banco Central, né? Então, esses bancos fazem, parece que é um leilão, né? E fecham as transações com os investidores interessados, né? Eu lhe pergunto, é sempre que eu vejo o Banco Central comprou dólar e tal, é uma obrigação do Banco Central comunicar à sociedade esta sua transação?
Essas transações são públicas, mas o sistema é exatamente esse, são dealers, os chamados dealers. Ou seja, esse é um mínimo de organização, não tem nada, não tem nenhum. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma crítica com relação a isso. É uma forma de organizar o sistema financeiro. É feito através desses dealers e as operações são públicas. Tem que informar. Tem que informar. Não é cartel, entendeu? Eu acho que é isso que você está pensando. Não é nada disso. É uma forma de organizar compra e venda de dólar no sistema financeiro. Tem que haver.
Agora, por que só esses 17 bancos comerciais autorizados por ele?
Não sei. Não sei quais os critérios, mas é o tamanho das instituições, coisas como...
São requisitos que eles têm que cumprir.
São alguns requisitos que eu não conheço quais são esses requisitos que eles...
Perfeito.
Essas organizações têm que cumprir. É uma seleção... para que haja aquelas qualificadas para operar nesse mercado. Agora, quais são esses critérios, eu não conheço.
Não é
a formação de cartel, essas coisas não, viu? Porque isso são operações públicas e é uma questão de operacionalidade. Ou tu acha que eu estou sendo
perfeito. Obrigado. Dê um abraço aí no meu parceiro Bernardo, estou com saudade dele.
Um abraço, Cantucho.
Tá mandando um abraço pra você também, Cantucho.
Obrigado.
Valeu.
Vamos ao Paulo de Palhoça.
Já foi todo.
Pediu.
Paulo de Tubarão, alguma pergunta?
Tem perguntas.
Sem perguntas.
Vamos para a última rodada, então, voltando para o polo de Araranguá.
Professor, meu nome é Jesse. Sobre as opções da política fiscal, na página 120 da apostila, fala em sentido expansivo e restritivo. O expansivo, está claro que ele aumenta os gastos para ampliar a produção e reduz os impostos, certo? O restritivo é totalmente ao oposto. E aqui embaixo fala que isso varia, essas posturas são assumidas dependendo do objetivo do processo econômico. Quais os objetivos que fazem o processo econômico utilizar o caráter restritivo? Que tipo de objetivo faz uma
economia? Inflação, por exemplo, nível de inflação. Se o nível de inflação estiver muito alto e foi diagnosticado, como eu falei há pouco, que isso é uma inflação pelo lado da demanda, a política macroeconômica tem que agir no sentido de restringir essa demanda. E restringir essa demanda significa segurar o crescimento, significa fazer com que o governo gaste menos, o governo pode aumentar os impostos para arrecadar mais e tirar dinheiro de circulação para restringir a demanda. A taxa de juros tem esse sentido também. Taxa de juros alta significa encarecer crédito e segurar o crescimento. Então, há situações em que A restrição da demanda é uma política macroeconômica. Quer dizer, tem que ser objeto de política macroeconômica. Certo? O caso mais notório é o caso de inflação.
Mais alguma pergunta no Polo de Araranguá?
Não, não, mas sem perguntas.
Vamos ao próximo polo. Canoinhas.
Não tem ninguém.
Chapecó. Mais alguma pergunta em Criciúma?
Nenhuma pergunta.
Florianópolis, alguma pergunta?
Professor, eu tenho uma dúvida, não sei até se de repente eu posso estar fugindo um pouco do assunto, né, novamente. Eu sempre, antes de estudar essa disciplina de economia, eu sempre tinha uma dúvida grande quando eu queria falar das bolsas de valor. E eu estava abismado com essa influência da bolsa de valor, né, na economia interna, em qualquer país. Eu só queria que o senhor explicasse um pouquinho mais por que ela influencia tanto na economia. A gente não tocou no assunto, mas eu acho que tem a ver também, né, com esse equilíbrio econômico.
Olha, curiosa, no Brasil, bom, nos sistemas financeiros dos grandes países industrializados, a Bolsa de Valores é, vamos dizer assim, um mercado onde os ativos têm liquidez, entendeu? O sistema financeiro é importante por causa disso, ele dá liquidez para os ativos. Então, a Bolsa de Valores cumpre uma função nesse sentido, além de financiar as empresas, é evidente, né? Agora, o que é, no Brasil, por exemplo, a Bolsa de Valores é muito pequena. É muito pequena. Entendeu? Incrível isso. O sistema financeiro, ele está sustentado aqui no Brasil em cima de bancos comerciais. Tá certo? Tem grandes bancos comerciais. É concentrado, né? Em cima de grandes bancos, de bancos comerciais, que se sustentam investindo nos títulos públicos. A Bolsa de Valores nunca se desenvolveu de forma adequada, né? Quer dizer, os mercados secundários, para o capitalismo funcionar, que é o capitalismo é um sistema monetário de produção, como diz o Keynes. É um sistema monetário de produção. O Marx nunca deu muita bola para a moeda. Bom, eu estou falando meio simplesmente, né? Não é que ele não deu bola para a moeda, mas nunca teve no centro da análise dele a moeda, né? Para Keynes, não. Keynes vai estudar o juro, vai entender o capitalismo como um sistema que a moeda, que passa pela moeda. É fundamental a moeda. Então, esses mercados secundários que dão possibilidade de liquidez para os ativos é absolutamente fundamental para o capitalismo, né? Então, esse é um aspecto importante da Bolsa. A forma, por exemplo, das empresas se financiarem através da emissão dos seus papéis e os seus papéis poderem ser trocados na Bolsa que faz com que eu esteja disposto a comprar esse papel. Eu não vou comprar esse papel porque a empresa vai... porque eu vou investir na empresa. Eu vou comprar esse papel porque ele vai se valorizar dependendo da capacidade da empresa crescer, evidente, né? Mas ele vai se valorizar e eu vou poder trocar em um ano. A empresa vai estar lá, funcionando. Se der lucro naquele ano, melhor. Daí os papéis vão valer mais. Mas qual é a função disso aí? É tudo da liquidez desses ativos. Então, esses sistemas são fundamentais. E por exemplo, no sistema financeiro, um aspecto importante da globalização financeira é a dimensão desse... a criação desses mercados nos sistemas financeiros internacionais. Vou dar um exemplo. O problema da dívida pública, da dívida externa brasileira, nos anos 80, foi parcialmente resolvido pela existência desses mercados. Criaram-se mercados nos quais, mercados específicos, nos quais os grandes bancos internacionais que haviam emprestado dinheiro para o Brasil puderam desovar esses títulos que já eram títulos ruins, entendeu? Ou seja, em vez de ele esperar que o Brasil, ou que a empresa brasileira que fez o empréstimo, honrasse aquele título, ele pegava esse título e vendia para um outro investidor que estava disposto a assumir o risco dessa empresa poder não honrar o título. Então, em vez de ele vender o título por 100, que é o que valia, ele vendia por 50. Aquele que comprava por 50, ele assumia o risco ou de ganhar 100 ou de perder 50. E, claro, mais as taxas. Percebe? Então, veja, quando os bancos começaram a se livrar desses títulos nesses mercados financeiros, ou seja, transferir o risco, começou a se resolver o problema, porque tinha outros agentes dispostos a correr esse risco. Então, a função desses mercados é fundamental, entendeu? Sobre esse ponto de vista de criar liquidez para transferência desses ativos.
Acho que a Bolsa de Valores tem que crescer mais ainda.
Ah, no Brasil é muito pequeno. No Brasil é muito pequeno. Se for pegar as estatísticas em relação às bolsas de Nova York, muito pequeno. O Brasil nunca conseguiu desenvolver adequadamente isso. E isso, sob o ponto de vista da empresa, é fantástico. Entendeu? Sob o ponto de vista do financiamento da empresa, é fantástico. Ela não precisa se financiar emprestando dinheiro. Ela pode se financiar buscando nesse mercado, e esse mercado vai ter investidores porque tem liquidez no título da empresa.
A força da Bolsa no Brasil, de Nova York, ou seja, ela tem relação com o setor privado instalado dentro de cada país, né? Da potencialidade, da força do sistema privado, ou da rede de empresas privadas de cada país, é forte, a Bolsa é forte porque existem empresas fortes lá, ou é fraca porque aqui é fraco, ou vice-versa?
Não, tem relação. Mas não sei se isso explica o fato de a Bolsa ser fraca. É porque eu acho que é porque o volume de capital é muito reduzido ali. Entendeu? Se precisar grande volume de capital, não vai captar ali. Vai lançar o papel numa bolsa de Tóquio, na bolsa. Ainda mais agora com esse sistema financeiro internacional globalizado. Entendeu? Você quer um volume muito grande de capital. Você não vai buscar na Bolsa de São Paulo, você vai buscar, vai fazer um comercial papers e lançar no mercado internacional. Contrata um banco internacional para jogar o teu comercial papers lá no mercado de Tóquio, sei lá. Em vários mercados.
Tem a ver também com a cultura, né? Porque o brasileiro sempre foi doutrinado para investir em poupança. Né?
É, tem a ver.
E agora, uns 5 anos para cá, é que começou a investir em Bolsa de Valores.
Não, tem a ver com isso também, mano.
Principalmente quando a inflação começou a ficar menor, que a remuneração da poupança ficou menor, né? Porque não tem mais aquele engano de que ganhava 10%, 15% num mês, né?
E tem a ver com a própria história do país. Aí eu sempre volto, eu gosto de voltar para a coisa dos anos 60, sabe? Nos ajuda muito a entender melhor essa coisa. Tem a ver com a própria história do país. Por exemplo. Vocês podem estranhar, mas também no mercado, na Alemanha, tá certo? As bolsas de valores não são tão importantes. São mais importantes porque, mas não são tão importantes. Por quê? Porque tem um sistema financeiro muito, como é que eu vou dizer, muito fechado, muito articulado com o sistema produtivo. Entendeu? Quer dizer, a empresa, a empresa alemã, ela não busca, não capta dinheiro na bolsa, ela capta dinheiro no banco. Aí o banco fica com uma parte da ação da empresa, sabe? Vai, operações desse tipo. Então depende muito da história do desenvolvimento do sistema financeiro em cada país. Né? Na Alemanha é forte a base bancária do sistema produtivo. Nos Estados Unidos é que a bolsa de valores é muito forte. Parece que em todo mundo, né? Não, nos Estados Unidos é muito forte. Por causa da forma de financiamento que se desenvolveu nos Estados Unidos, que cresceu como nos anos, no século passado, no começo do século passado? Através de estrada de ferro, que precisava captar muito dinheiro e captavam através da bolsa de valores, entendeu? Aí criou esse negócio do árbitro que está falando. Desenvolveu esse mecanismo. A Alemanha nunca desenvolveu esse mecanismo, mas nunca faltou financiamento. Por quê? Por causa da articulação entre o sistema produtivo e o sistema bancário. É bem interessante isso. Não sei se eu tenho... Eu gostaria de indicar, agora eu não me lembro de cabeça agora, mas posso indicar por e-mail depois, literatura contando essas histórias dos sistemas financeiros, como é que eles... Como é que cada um tem a sua característica?
Eu apreciaria, gostaria de receber as informações.
Tá. Eu vou...
Mais alguma dúvida?
Você
tem...
Benedito.
Você pode também repassar para os tutores e me deixa na página principal como texto complementar.
Tá.
Aí fica disponível para todos os alunos.
Tá bom.
Mais alguma dúvida? No Polo de Florianópolis? Vamos ao Polo de Lages. Alguma pergunta no Polo de Lages?
Não. Sem perguntas.
Vamos ao Polo de Laguna.
O dono do boteco aqui. É, com relação... Para entender e explorar os vossos conhecimentos, no que se refere ao déficit ou superávit primário ou fiscal, né? A gente sabe que a diferença entre os gastos públicos e aquilo que o governo, né, arrecada e a arrecadação tributária do exercício fiscal. A minha única dúvida é considerado também, inclui-se aí na dívida, os juros e a correção da dívida pública de exercícios anteriores? Acho que não, né?
Não, acho que não. Como é que a gente chama? Como é que a gente chama? Levantado anualmente? Não. Como é que é? Regime de competência?
Então é só naquele exercício?
Só naquele exercício. Uhum. É no final do exercício.
Regime
de competência.
Tá, ok.
Tem um regime de competência e o outro é o regime de...
Mais alguma dúvida?
Sim, a principal dúvida. Eu não quero exatamente, professor, o nome da pergunta, mas quais a quantidade de pergunta, quais são os... as unidades que mais o senhor vai fazer essa pergunta. Essa é a última pergunta, similar, quero inclusive propor, né? Nós estamos aí, final de Natal, então que o senhor propõe um indulto e faça uma provinha mais light para custar menos sacrifício, porque a correria do final de ano é grande.
Pô, a pena que eu já fiz a prova, senão eu ia refazer tudo de novo, cara.
Pode passar por e-mail, professor.
Só para atender o teu pedido, cara. Mas ela tá elaborada. Olha, vamos conversar sobre isso, não tem problema.
Sim.
Uhum. Olha aqui, ó. Vamos abordar o conjunto... o conjunto dos conhecimentos que tentei expressar para os senhores, certo, Gattuso?
Ah, aí tá bem entendido.
Tá bem, né? Então, vamos tentar abordar esse conjunto de questões. Olha, se você observou nas tarefas, tá certo? Nós estamos procurando o quê? Procurando as questões essenciais de cada unidade.
Perfeito.
Prepare-se por aí, Catus. Questões essenciais, uhum, de cada unidade. Não há segredo nenhum, não quero inventar história, não estou criando dificuldade para ninguém. Só estou medindo o conhecimento. E medindo o conhecimento significa o seguinte, perguntar as coisas importantes. Esclarecer.
Perfeito. Mais ou menos que 10 questões.
Isso não tem problema.
Tá.
Não tem problema.
Feliz Natal, professor.
Não, mais que 10 não, nunca, jamais. Mais que 10 não, Catujo.
Tá. Obrigado. Boas festas junto a todos os familiares e a todos os amigos dos polos. Em especial para Marceli lá de Lages, né, que com a participação invejável, como sempre. E um abraço para o Bernardo também.
Para você. Obrigado. Também. Um grande abraço, Catujo.
Obrigado pela sua participação.
Vamos ao próximo polo. Tubarão. Alguma pergunta?
Sem perguntas.
O professor quer fazer mais alguma colocação?
Não.
Mais alguém que tem dúvida?
Tudo isso?
É, não dá. Esse já foi, né? O professor escolhe.
Não,
vamos
responder
tudo. Não, não dá tempo de responder todos. O professor pega que o professor acha que não abordou ainda.
É?
É, essa.
Contas de pagamento. Qual o peso das divisas enviadas pelas empresas multinacionais para a sua nação?
É, boa noite, André, do Polo de Joinville. É, eu não posso te precisar, ele está perguntando na balança de pagamento qual é o peso das divisas enviadas pelas empresas multinacionais para suas nações, bem como o pagamento de royalties. É, eu não posso dar um número com precisão em relação a isso, mas na balança de capital, o peso é razoável. Tá? É, eu poderia dizer que esse é um dos problemas em relação à entrada excessiva de capital externo, que se por um lado é bom, por outro lado ele cria passivos internos aumentando essas contas. Então no futuro você acaba transferindo recursos para fora. Com a dívida externa aconteceu isso. No final do processo, o país estava pagando, estava transferindo recursos reais ao exterior. Tá? Saía mais dólar do que entrava, a título de pagamento. Então, isso é um risco que o país corre. Mas ainda não é algo, né, nesse contexto atual, algo muito sério. É, a outra pergunta do André... Não. Então é isso, André. A pergunta do Ronaldo, do Polo de Laguna. Qual a diferença entre o pensamento clássico e o pensamento neoclássico? Rapidinho. O pensamento neoclássico é uma reformulação, digamos assim, do pensamento clássico. O pensamento... Bom, eu não vou poder precisar isso aqui, mas o pensamento clássico, ele origina a teoria econômica, de certa forma, e serve de base para... tanto para o pensamento neoclássico, através da ideia de a mão invisível, por exemplo. A mão invisível, na obra de Smith, que é um clássico, inspira o equilíbrio dos mercados. Inspira a noção de equilíbrio dos mercados, que é aprimorada com Marshall, o pai dos neoclássicos. Percebe? É, mas os clássicos inspiram também a teoria do valor do Marx. Então, os clássicos, na verdade, eles servem de base para as novas interpretações teóricas que vão surgindo, tanto os neoclássicos como os marxistas, por exemplo. Claro que reformulados daí, né? É, o Alessio, do Polo de Florianópolis, está perguntando por e-mail como a atual política macroeconômica brasileira... Com a atual política macroeconômica brasileira, é possível haver um crescimento estável. Entretanto, a classe média é quem tem sido mais afetada em relação à parte econômica, por sua incapacidade de correr riscos e crescer. É possível reverter esse quadro? Reverter em que sentido? Melhorar a posição da classe média? Bom, eu não... Olha, tá havendo... A Patrícia, ela já tinha levantado uma questão em relação ao IDH. E eu queria retomar um pouco isso aqui. Tá havendo uma melhora no IDH. Houve uma pequena melhora no IDH. Tá havendo uma melhora no índice de Gini. Pequena, mas melhora. Ou seja, tá melhorando a distribuição de renda. Não é algo que a gente deva ainda achar que tá resolvido, de jeito nenhum, né? Mas o índice de Gini diminuiu um pouco, significando uma melhora na distribuição de renda. Eu acho que esse quadro tende a se alterar, dependendo das políticas que se fizerem. Mas, devo lembrar que uma política, que a obtenção da estabilidade econômica sempre é adequada para o poder de compra e para os salários. Certo? Então, por princípio, uma política de estabilidade monetária que consiga efetivamente estabilizar a inflação beneficia os que têm renda através de salário. Né? Então, isso pode ter efeitos positivos na distribuição de renda. Segunda pergunta. Gostaria que o senhor nos desse dicas referentes à prova e onde devemos nos guiar para nos darmos bem na avaliação. Essa pergunta deve ser dirigida ao Catucho de Laje.
Laguna.
Ah, desculpe, Catucho. Laguna. Ele está com todas as dicas no bolso. Você deve ter percebido na intervenção dele aqui. Não, mas é como eu tinha já falado, né, em relação a esse ponto. Eu procurei apresentar nas aulas as questões essenciais colocadas em cada unidade. Procurei fazer exercícios de fixação, ou seja, as tarefas que passei, também com essa ideia de fixar as questões centrais. A prova não vai fugir disso, certo? Não vai fugir disso. A preocupação é tentar avaliar o plus a mais de vocês em relação a essa questão da economia, que de qualquer forma está colocada aqui de maneira introdutória ainda. Mas eu penso que é um bom começo. Ok, como é o nome dele? Espero ter respondido, Alessio. E boa prova, dúvida. Desejo uma boa prova para você.
Alguma dúvida em Florianópolis? Não? Bom, lembramos que a prova de economia ocorre agora no sábado, dia 15 de 12, com início às 15 horas. Agradecemos a participação de todos na videoconferência e desejamos uma boa prova. Boa noite.
Obrigado a todos e boa noite. Deu?